Havia um homem entre os fariseus, cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Amém, amém te digo. A não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Não pode entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer, pois não? Jesus respondeu: Amém, amém te digo. A não ser que se nasça de água e de espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu te ter dito: é preciso que nasçais do alto. O sopro, onde quer, sopra. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como podem acontecer estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Amém, amém te digo. O que sabemos, nós dizemos, e o que vimos, testemunhamos. E vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e vós não credes, como, se eu falar das coisas celestes, crereis? E ninguém subiu ao céu a não ser quem desceu do céu, o Filho da humanidade. E tal como Moisés içou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho da humanidade seja içado ao alto, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim amou Deus o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condene o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigénito de Deus. Esta é, pois, a condenação. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que fique claro que os seus atos são feitos crendo em Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, saudamos com especial ternura a si, Wanda, que mora nesta casa nestes dias. Queremos muito que valha a pena passar por este tempo, queremos muito que valha a pena ter vindo ao hospital. Juntamos o nosso desejo e o nosso silêncio ao seu desejo e ao seu silêncio. Este é, tradicionalmente, no caminho da Quaresma, este é o Domingo da Alegria. E já não é a primeira vez que tropeçamos nesta palavra central no cristianismo, a alegria. Talvez possamos já dizer impossível de definir. Por via da etimologia, ficamos mais ou menos na mesma. A lacrime, sem lágrimas, não diz muito e até as nossas experiências de maior alegria até se revestiram de lágrimas. O que será isso da alegria? O que será isso da alegria? Vamos sabendo pela vida fora que a alegria não é bem o contrário da tristeza. Talvez porque admitamos que a alegria é um processo, é talvez uma aprendizagem a vestirmos a nossa vida, a vestirmos o tempo que atravessamos, o tempo do qual nos apropriamos e lhe chamamos a minha vida. Esse processo da reconciliação com a minha história, com as minhas feridas, com as minhas cicatrizes, com os meus laços, com as minhas relações, com os meus amores, com os meus desencontros, esse processo de recomeço constante, de regresso, de não desistência, talvez tudo isso seja alegria. E talvez a alegria não seja bem o contrário da tristeza, porque nesses processos de construção de alegria, a tristeza também nos acompanha em muitos dias. Talvez o contrário da alegria seja o medo, novamente. Já tínhamos dito que o contrário da vida não é a morte, porque a morte faz parte da vida. O contrário da vida é o medo, porque não deixa viver. E o contrário da alegria, esse processo de aceitação, também há de ser o medo, que não permite ser quem tu és. O medo, de facto, quanto mais pensarmos nisso, é o poder mais bloqueador que temos. Não permite a liberdade, não permite a criatividade. E hoje queremos lembrar a alegria como a possibilidade da liberdade, como a possibilidade da criatividade. E por isso faz sentido celebrarmos o Domingo da Alegria, não propriamente com a ingenuidade das gargalhadas, porque muitos dos que aqui estamos nem razões temos para gargalhadas, porventura, no dia de hoje, mas porventura habita-nos no coração a alegria, esse processo de reconciliação com a vida, com o meu aqui, com o meu agora. Brindemos a alegria, o mesmo é dizer, brindemos à nossa vontade de acabar com o medo, de acabar com o medo, de fazer da alegria o tempo e o espaço da criatividade, o tempo e o espaço da liberdade. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Se levarmos esta frase, a nossa vida já não fica bem na mesma. Saboreemo-la como o princípio da nossa liberdade e como o princípio de criatividade. O mesmo é dizer, escrever a minha vida de uma forma original. E isto vale para todos, todos, todos. Talvez a chave de leitura do Evangelho esteja na carta de Paulo aos Efésios, quando nos fala de um Deus que é tudo e que em Jesus se despojou, se fez nada, apresenta-nos o caminho do despojamento em Jesus. E talvez seja isso o que nos é também proposto no tempo de Quaresma, o mesmo é dizer, no nosso tempo batismal, no nosso tempo de vida. Talvez o despojamento seja o caminho da alegria, talvez o despojamento seja o caminho da geração de liberdade, de livres que geram livres, talvez o despojamento seja a possibilidade da criatividade e da originalidade. Só o despojamento permite dar espaço e só com espaço é possível acolher. Uma igreja que não se despoje há de ser uma igreja incapaz de acolher. E a igreja és tu e sou eu. E se não começarmos nós com exercícios de despojamento das nossas certezas, dos nossos confortos, das nossas autojustificações, se não começarmos nós por num exercício e num caminho de despojamento, não caberão todos. Não haverá espaço para todos. possa o domingo da alegria recordar o trabalho que temos pela frente. Nós chamamos à Igreja, desde um exercício de síntese que aconteceu nos anos 60 do século XX, a que chamamos o Segundo Concílio do Vaticano, uma reunião geral da nossa tradição romana, do cristianismo, houve uma vontade de colocar em cima da mesa toda a nossa coleção e de, como Jesus diz, como o pai de família chega a um baú e tira de lá coisas velhas e coisas novas, houve uma necessidade de olhar a coleção e fazer uma síntese. O que é que tem mais valor do que o quê? O que é que vale mais do que o quê? O que é que vale a pena continuar a transportar? O que é pesado? O que é que vale a pena deixar? O que é que foi inventado no século XII e já não faz sentido hoje? O que é que foi inventado no século XVI? O que é que foi inventado no século IV e não faz sentido no dia de hoje? E o que é preciso inventar no século XXI que ainda não foi inventado? Nesse exercício de síntese, nesse Segundo Concílio do Vaticano, dá-se muita importância às imagens da Igreja, aos conceitos da Igreja. O que é a Igreja? É o povo de Deus? É o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, e é o templo do Espírito. Isto é luminoso, é luminoso. Hoje olhamos para o povo. Queremos que a Igreja seja geradora de alegria, dissipadora de medos. Queremos que a Igreja seja um tempo e um espaço de liberdade, um tempo e um espaço de criatividade, e talvez por aí se possa definir como povo de semelhantes, um povo de semelhantes. E a nossa semelhança vem-nos de nos sabermos filhos, de nos sabermos filhos, de nos sabermos frágeis. Essa é a razão e o princípio da nossa semelhança. Na primeira leitura, escutávamos o final do segundo livro de Crónicas, assim terminava o livro. Numa espécie de sumário, o autor lembrava o exílio de Babilónia, lido na história de Israel como um castigo, porque o povo foi infiel. Então Deus permitiu que acontecesse aquele castigo, mas o povo foi liberto. E foi liberto por quem? Por um Messias? Não. Foi liberto por um grupo de homens sábios que se juntaram e formaram uma resistência e conseguiram escapar de Babilónia? Não. A liberdade do povo aconteceu a partir de um impuro, a partir de um gentio, a partir de Ciro, rei da Pérsia, um estranho, um estrangeiro, um improvável. Esse impuro foi gerador de liberdade e de alegria. E ficou para sempre perpetuado como uma espécie de carimbo na história de Israel que não sabes de onde vem nem para onde vai. Esses que são o dedo de Deus na história, esses que nascem do Espírito, são improváveis, esses que são geradores de alegria e de liberdade. Assim é lido Ciro. Queremos, desde já, inspirar-nos na figura deste gentio como nós, deste fora da lei de Moisés como nós, e percebermos na nossa condição de frágeis e de impuros, deixem-me dizer assim, o potencial libertador, o potencial de geração de alegria. Dizíamos na semana passada que a Quaresma, ao longo da história da Igreja, foi entendido como um tempo de apresentação de Jesus. Apresentamos Jesus como se fosse pela primeira vez. E por ser um tempo de apresentação de Jesus, foi lido ao longo dos tempos como um tempo de preparação para o batismo, de adesão à vida de Jesus, de configuração da minha vida à vida de Jesus, sabendo que o batismo era uma coisa de adultos. Acontecia quanto mais no fim da vida, melhor. Olhemos e abracemos a Quaresma como um tempo batismal, como um tempo de preparação para o batismo, e nós que somos batizados, como um tempo de renovação do nosso batismo, da nossa condição de erguidos, da nossa condição de mergulhados na vida de Jesus. Escutávamos neste caminho batismal, nesta ocasião para um novo nascimento. Escutávamos no primeiro domingo Jesus no deserto, em discernimento, e escutávamos a sua decisão livre de gastar-se pela inclusão de todos. No segundo domingo, no quadro da Transfiguração, víamos um trânsito da exclusividade do cimo da montanha, onde Pedro, Tiago e João queriam ficar por ali, para a inclusão da multidão descendo da montanha. Escutávamos no domingo passado, com os vendedores do templo, percebíamos o fim da fronteira entre o sagrado e o profano, e assim se apresenta Jesus, aquele que acaba com a fronteira entre o sagrado e o profano, e há de ser para nós, discípulos, eternamente uma grande questão: se Jesus foi esse que pagou na pele essa dissolução da fronteira entre o sagrado e o profano, o que é que nós andamos a fazer? O que é que nós andamos a gerar? O que é que tem sido a ação da Igreja? Escutávamos hoje um convite ao recomeço para vivermos em liberdade. Escutaremos no próximo domingo, no quadro da parábola do grão de trigo, um convite a viver da morte para a vida. E escutaremos no domingo de Ramos a narração da paixão de Jesus como um caminho da morte para a vida. Já nesta carta aos Efésios percebíamos, como chave de leitura, o despojamento de Jesus para ser para nós um caminho da morte para a vida. É verdade que os nossos olhos dizem-nos que o nosso corpo caminha da vida para a morte e que o nosso trajeto, diz-nos o nosso olhar, é da vida para a morte. Porém, a nossa condição de batizados, a nossa condição de erguidos, a vida pascal, há de ser um movimento de resistência e de afirmação de que, não, a vida é um caminho da morte para a vida. E nós já temos experiência para confirmarmos isto. A nossa vida foi desde sempre um caminho da morte para a vida. De todas as vezes que nos erguemos, de todas as vezes que fomos erguidos, de todas as vezes que fomos perdoados e que perdoamos, de todas as vezes que recomeçamos, de todas as vezes que experimentamos isso de nascer de novo, sim, comprovamos que a nossa vida é da morte para a vida. E só assim nos atrevemos a falar da vida depois da vida, que só pode ser vida e vida em abundância. Lembremos o que significa batizar. Baptizem é retirar da água, é emergir, sair da água para o exterior. E lembremos a tradução literal do verbo ressuscitar, egerthe, erguer. E se quisermos, ambos os verbos, seja batizar, seja ressuscitar, estamos a falar de levantar, de erguer. Possa esta ser a imagem da nossa condição de batizados, da nossa condição pascal, da nossa condição de ressuscitados, e possa esta imagem confirmar, em gestos, em palavras, em escolhas, que a nossa vida é um caminho da morte para a vida, sempre, sempre para a vida. A Páscoa será esse trânsito da morte para a vida, será uma resistência. Os olhos veem a vida como um caminho da vida para a morte. A resistência pascal, a condição batismal, vê a vida como um caminho da morte para a vida. E isso diz o amor. Quem é amado pode dizer: eu já não morro. Já não é possível desaparecer. E o amor, sim, diz a condição batismal. O amor diz a condição de ressuscitado, de erguido. E o amor apresenta-se como uma resistência à morte. Acolhamos o caminho pascal da morte para a vida, acolhendo a dica que nos é servida na carta de Paulo aos Efésios e também nos Evangelhos. O caminho da morte para a vida acontece no caminho do despojamento. Esse é o caminho de Jesus. E sobre o despojamento, sobre o caminho que nos é oferecido, sobre a novidade do domingo de hoje, do domingo da alegria, surge-nos Nicodemos. Nicodemos, que é um nome coletivo, é um nome difícil de traduzir, ou melhor, é fácil de traduzir e talvez difícil de compreender. Demos, democracia, demografia, demos é povo, traduz-se por povo. E Nike, que está em muitos dos vossos calçados desportivos, que nós dizemos Nike, com uma pronúncia norte-americana de um grego muito estranho, Nike significa vencer, vitória. E Nicodemos seria a vitória do povo, poderíamos traduzir assim. E continua uma personagem anónima, uma personagem coletiva, e que de noite vai ao encontro de Jesus, e João, neste quadro simbólico, talvez nos ofereça o confronto da lei de Moisés com a lei da liberdade, o encontro da sinagoga com a igreja, o encontro das trevas e das obras da lei com a luz e as obras da liberdade e do amor. E neste encontro, que eu tomei a liberdade de ler assim versículos anteriores para não cairmos a meio da conversa entre Jesus e Nicodemos, gostava que terminássemos olhando com carinho para Nicodemos. Nós sentimos-nos muito representados no Evangelho de João por este Nicodemos. E talvez fosse interessante fazermos como os Monty Python fizeram com a vida de Brian, uma vida paralela à vida de Jesus. Que bom seria que alguém se lembrasse de fazer a vida paralela de Nicodemos à vida de Jesus. Ele que aparece por três vezes no Evangelho de João. Aparece-nos hoje, no capítulo 3, e neste aparecimento durante a noite, percebe-se que ele aprecia sinais. Não sabemos bem o que é que ele está a dizer, porque Jesus só realizou um sinal, e o próximo sinal, no próximo capítulo, João há de dizer: este foi o segundo sinal. A gente não percebe o que é que Nicodemos está a ver que nós não estamos a ver. Ele aprecia os sinais e não aprecia metáforas, pelo que a gente percebe, muito literal nas suas interpretações. Depois deste capítulo, Nicodemos desaparece. Aparecerá no capítulo 7 a tentar defender Jesus, ele que é uma pessoa muito importante e membro do Sinédrio. Há de dizer que não nos é permitido condenar alguém sem ouvirmos primeiro. Sem ouvirmos primeiro quem estamos a acusar. Há de ser gozado. Olha outro parolo do norte. Espera, tu não percebes que da Galileia não vem profeta algum? E novamente se eclipsa Nicodemos. Nicodemos aparecerá no capítulo 19, que é os finalmente da vida de Jesus. Aparece na narração da paixão e já não abre a boca. Vai de noite, ele e José de Arimateia vão tratar do corpo morto de Jesus. E diz-nos João que Nicodemos leva 100 libras de aloés e mirra, de uma mistura de aloés e mirra, para mimar o corpo de Jesus. 100 libras, os entendidos fazem os cálculos, daria 34 quilos. 34 quilos de aloés e de mirra? Eu só imagino uma pessoa com um carrinho de mão a levar 34 quilos de alguma coisa. E, não sabendo bem qual a proporção de aloés e mirra, ainda assim há quem avance com um valor de 30 mil denários, e seriam 100 anos de salário. 100 anos de salário. Fazendo assim uma conta bruta ao nosso salário, entre o mínimo e o médio, estamos a falar de mais de 1 milhão de euros. 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 500 mil. Como assim? Um carrinho de mão com 30 e tal quilos de 1 milhão de euros para despejar em cima do corpo morto de Jesus? Sim, é mesmo esse caminho que eu quero que faças comigo, diria João, na personagem de Nicodemos. Ele que começa entre palavras e argumento, e o caminho há de ser de um despojamento até ao silêncio. Um êxodo da palavra ao silêncio e um despojamento total. Com o que é que fica Nicodemos a seguir? Se ele gasta 100 anos de salário num carrinho de mão com uma mistura de aloés e mirra. Talvez seja esse o caminho que nos é oferecido no dia de hoje para saborearmos a alegria, a possibilidade de livres gerarem livres. Povo, somos todos. E é talvez a categoria que nos diz, sem precisarmos de escolher, ao povo pertencemos todos. Porventura, os confortos, as comodidades, a acumulação, criam-nos a ilusão de que podemos sair do povo para cima, para uma outra coisa. A acumulação, a coleção, o instinto de me salvar a mim, afasta-me do povo, afasta-me do povo de Deus. Nós queremos permanecer povo por via da síntese, por via do despojamento e por via do êxodo da palavra ao silêncio. Queremos rever o que acumulamos, queremos viver da partilha, do dom e do despojamento. Esta será a vitória do povo, que pode ser um caminho para cada um de nós e pode ser um caminho comunitário e de igreja. Um êxodo da palavra ao silêncio, uma aprendizagem ao dom total. Não queremos sair para cima, queremos encontrar sentido no silêncio sobre as nossas certezas, no despojamento e no exagero do cuidado.